Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos em tempo de agir.
Deputado, era sua bancada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos em tempo de agir e não de construção de retóricas. Em Portugal, há um combate feroz que tem de ser feito, sem tréguas, para minimizar as dificuldades das nossas famílias e dos empresários para a necessária sobrevivência familiar e para o nosso desenvolvimento económico. Perante a escalada dos preços essenciais, com benesses para o Estado e muitas receitas, nos impostos indiretos que encheram os cofres do Estado, já vem tarde e são necessárias as respostas de alívio fiscal. Todos conhecemos as estatísticas e bem sabemos que 3 em cada 4 famílias em Portugal, em 2023, tiveram dificuldades extremas em pagar as suas contas. É mais de 1/3 revelaram-se uma missão impossível e tiveram muito mais dificuldades em pagar as suas despesas essenciais. As famílias monoparentais e numerosas, assim como aquelas em que um dos seus membros está desempregado, são as que apresentaram mais dificuldades. As monoparentais, na sua larga maioria, enfrentam uma situação quase de pobreza extrema. O que terá agravado de forma mais acentuada as dificuldades dos portugueses foi uma passagem de uma taxa de inflação em 2020 negativa de 0,2 para a dureza dos dados deste início de década. De deflação, passamos em 2022 para uma inflação de 7,8% dos produtos energéticos, numa variação média anual de crescimento de 23,69%, 4,3% já em 2023 e em março do corrente ano de 2024 foi já de 2,3%. Aliás, Portugal foi em 2023 o 17º país da União Europeia com os preços da eletricidade mais altos e a taxação fiscal no máximo. Perante este panorama, o anterior Governo, em 2022, procedeu sobre o fornecimento de eletricidade a aplicabilidade de uma taxa reduzida ao valor do consumo correspondente, mas que logo terminou há meses, no final deste ano de 2023, e o que agora vigora é uma pequena componente de taxa reduzida para os consumos mínimos de 100 kW mensais e 150 para as famílias numerosas, não contemplando a componente física fixa. Venho agora ao Partido Socialista, na oposição, propor a alteração dos valores de consumo para o dobro do que está consagrado no panorama fiscal, quando na verdade já o deveria ter feito há muito, muito tempo. Não foram só as taxas de juro elevadas ou a inflação que fez muitos milhares de famílias perderem as suas habitações. Foi também a carga fiscal e a política fiscal agressiva, a 8ª maior da Europa, que quase tudo se cobra à taxa máxima, como se de produtos de luxo se tratasse. É, pois, por demagogia política e oportunismo eleitoral que só agora faz o PS propor um reajuste nos limites do consumo, tentando marcar a agenda política com algo que já o devia ter feito desde 2022 e de forma diferente. Daí a nossa proposta de lei hoje em apreço. Fazemo-lo em consciência de forma clara e demonstramos inequivocamente que os produtos energéticos, em especial a eletricidade, são bens de primeira necessidade, que os portugueses dependem e que não devem estar balizadas nem na quantidade de consumo, nem no tempo da aplicabilidade, deve ser de forma definitiva. Ou seja, aplicar a todo o consumo de eletricidade a taxa reduzida de IVA de 6%. Termino como comecei. É tempo de agir. É tempo de dar respostas reais e efetivas, é tempo de proteger e apoiar as famílias e as empresas de Portugal. Esta medida essencial é mais do que um desafio, é um verdadeiro desígnio para todos. Muito obrigado disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedido de esclarecimento, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Esta semana já falámos de vida boa, já falámos de educação e hoje falámos de combate à pobreza energética. E parecendo que não, os três temas estão intimamente ligados, porque não podemos falar de vida boa quando tanto nos custa conseguir manter as nossas casas aquecidas e não podemos falar de educação, de direito à educação em igualdade, quando tantos estudantes, tantos meninos, tantas meninas não conseguem ter as suas casas aquecidas para terem o desempenho escolar que merecem. Segundo o relatório Portugal Balanço Social 2021, as dificuldades em manter a casa devidamente aquecida são uma das dimensões mais observadas de privação material no nosso país. E vamos a dados. 9,3% da população europeia não consegue manter as suas casas devidamente aquecidas. Em Portugal, como também já foi aqui dito, uma em cada quatro pessoas vive em situação de pobreza energética. E isto faz com que Portugal seja o quinto país da Europa, onde as pessoas têm menos condições económicas para manter as suas casas aquecidas. Somos, para além disso, o país da Europa Ocidental onde mais frio se passa dentro de casa, Portugal. E isto tem consequências e consequências sérias. Isto mata. Continua a morrer gente em Portugal porque não consegue ter a sua casa devidamente aquecida e porque recorre a métodos inseguros de ter a sua casa aquecida. E é por isso que o LIVRE tem feito do combate à pobreza energética uma das suas grandes prioridades. Já conseguimos aprovar aqui o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que quer ajudar na construção e na renovação das casas, aumentando e melhorando a sua eficiência energética e ajudando também à renovação do material que esteja obsoleto ou que não seja eficiente como poderia e deveria ser. Mas queremos mais, queremos continuar a fazer aquilo que caracteriza o LIVRE, que é propor medidas que melhorem a vida das pessoas e que o façam apoiando uma transição ecológica, aliando sempre, sempre, sempre a justiça social com a justiça ambiental. Temos muitas propostas para fazer, também no que diz respeito à energia, como por exemplo o foco nas cooperativas energéticas, o foco nas comunidades de energia renovável. Mas o que hoje aqui nos traz são duas propostas muito concretas que passo a apresentar. A primeira é a redução do IVA da eletricidade para 6%, porque o IVA é o mais cego dos impostos e é um dos mais injustos dos impostos porque trata de maneira igual aquilo que são situações, aquilo que são pessoas muito diferentes. Um imposto regressivo e em relação ao qual, no que diz respeito à eletricidade, pelo menos, devemos ter nos mínimos. Portanto, a nossa proposta é muito clara, que se baixe permanentemente o IVA da eletricidade para 6% por uma questão de justiça e também de equidade social. Sabemos bem que é uma medida simbólica, mas é um simbolismo importante e que tem também um grande impacto no bolso dos portugueses que não conseguem ter as suas casas devidamente aquecidas. Mas queremos também reforçar o nosso programa 3C. Um dos grandes avanços que Portugal conseguiu ter no que diz respeito à transição ecológica e energética e é por isso que o queremos melhorar criando um serviço de proximidade que facilite o acesso a este programa que é altamente burocrático e que tem afastado pessoas que poderiam e deveriam dele beneficiar e não o conseguem precisamente por essa burocracia. E queremos também assegurar, para além daquilo que já existe, o reforço orçamental deste programa para que ele continue até que Portugal seja um dos melhores exemplos a nível europeu de eficiência energética e para que se deixe de passar frio nas nossas casas. Porque isto, caras e caros deputados, é uma questão de justiça social, é uma questão de justiça ambiental, mas é também uma questão de dignidade e de decência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nenhum pedido de inscrição para esclarecimento. Para uma intervenção da palavra ao deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os últimos dados divulgados pelo INE confirmam a degradação das condições de habitação e um agravamento do número de famílias sem capacidade financeira para manter o alojamento confortável ao nível térmico. Em 2023, 20,8% da população vivia em agregados onde não existia capacidade financeira para manter o alojamento confortavelmente quente, mais 3,3 pontos percentuais do que em 2022. Portugal situa-se assim muito acima da média europeia, que é de 9,3%. Números como estes demonstram o falhanço dos últimos 8 anos de governação socialista e a necessidade de colocar o combate à pobreza energética entre as prioridades nacionais, de modo a garantir que o nosso país, que no nosso país se vive com qualidade e dignidade. É verdade que a Estratégia Nacional de Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética, aprovada em janeiro de 2024, assumiu como principal missão a erradicação da pobreza energética em Portugal, apontando para um conjunto de objetivos a alcançar até 2050. No entanto, esta é uma problemática antiga e que no passado recente ficou marcado por uma incapacidade de dar resposta às pessoas que vivem em condições de desconforto térmico nas suas casas. À semelhança do que aconteceu com tantos outros planos e estratégias socialistas, tardou-se em passar das intenções às ações. Assim, ao invés de termos caminhado no sentido do cumprimento das metas fixadas de combate à pobreza energética em Portugal, assistimos a um agravamento da situação ao longo dos anos. É importante recordar que o Grupo Parlamentar do PSD sempre acompanhou esta preocupação e acompanhou com preocupação este tema, tendo apresentado diversas iniciativas na legislatura anterior para combater esta triste realidade e que, infelizmente, não contou com o entusiasmo que o Partido Socialista parece agora afirmar relativamente ao combate à pobreza energética. Veja-se o exemplo do projeto de resolução que apresentámos sobre o Programa de Apoio a Bairros Mais Sustentáveis, que era destinado a intervenções no âmbito da eficiência energética em territórios com maiores vulnerabilidades sociais e riscos de pobreza energética. Este projeto foi, na altura, chumbado pelo Partido Socialista. Ironia do destino. Se esse mesmo projeto fosse apresentado hoje, o PS, agora na oposição, já votaria a favor? Preocupados com este diagnóstico nacional e conscientes que a problemática da pobreza energética é um tema que apresenta desafios em múltiplas dimensões, o Grupo Parlamentar do PSD está, como sempre, empenhado em impulsionar as medidas que contribuam para o combate efetivo à pobreza energética em Portugal. Mas medidas que visem efetivamente este propósito, medidas que, ao invés de atuarem ao estímulo ao consumo, como as aqui propostas, promovam o conforto térmico das habitações, o aumento da eficiência energética do edificado e que simplifiquem e agilizem o acesso aos apoios que já existem. Senhoras e senhores deputados, é tão redutor falar da baixa do IVA na eletricidade como se fosse a maior medida de combate à pobreza energética. Lamento informar-vos, senhores deputados, pois não é. Não é mesmo. Trata-se de um simulacro de medidas que, sob a capa de boas intenções, que apenas visam, de forma oportunista, criar soundbites num período próximo de um ato eleitoral. É que as medidas que estão hoje em discussão e propostas pelos diferentes partidos têm efeitos apenas em 2025. Nenhuma delas é para ser implementada hoje, daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Então, para que antecipar de uma forma artificial uma discussão cujo momento todos sabemos que não é este, nem o propósito? É o anunciado pelo proponente do debate. Vamos ser sérios. A medida já em vigor aplica-se em 2024. As que se propõem são para 2025. Não sabemos ainda sequer o que é que o novo governo vai apresentar. E sabem porque é que não sabemos? Porque o governo apenas há pouco mais do que um mês. Sejamos sérios na abordagem a um tema tão relevante e que mexe com a vida dos portugueses, como é a pobreza energética, e cujos números apenas podem envergonhar um governo que durante 8 anos teve a oportunidade de reverter esta situação e nada fez. Quer antecipar a discussão do Orçamento de Estado? E querer antecipar a discussão do Orçamento de Estado é, no mínimo, diria eu, uma artimanha. A discussão será lá um bocadinho mais à frente, mais para o fim do ano. Não utilizemos a pobreza energética como pretexto para que o Partido Socialista venha, uma vez mais, de forma ardilosa, querer legislar, a partir da Assembleia, aquilo que não legislou quando? Quando era governo. Senhoras e senhores deputados, o que os portugueses precisam é de medidas que façam com que deixe de tremer de frio de tremer de frio no inverno,